10 horas 35 minutos. Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Um ladrão armado com simulacro morreu após render um casal e invadir uma residência na zona norte de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência de assalto à mão armada no conjunto Parigô de Souza, que fica na zona norte da cidade. Segundo a Polícia Militar, o ladrão pediu água para o morador de uma casa e usou um simulacro para rendê-lo no momento em que ele se dirigia até a cozinha da residência. A esposa do homem também foi rendida. O assaltante tentou fugir do local levando uma motocicleta, mas não obteve sucesso. Depois disso, ele voltou para o interior da casa, onde pegou um celular e outros pertences das vítimas. O homem chegou a ser jogado no chão pelo ladrão, que o agrediu com socos e pontapés. O bastante agitado, o suspeito também foi até o quarto do casal, atrás ainda de mais objetos para roubar. Mas enquanto ele se preparava para continuar o roubo, o ladrão teve um mal súbito e caiu na cama das vítimas. Segundo a polícia, ele sofreu uma convulsão e foi rendido pelo casal, que avisou a vizinhança sobre o ocorrido por meio do WhatsApp. Acionada, a Polícia Militar foi até lá, onde encontrou o ladrão já sem vida. Segundo a PM, ele morreu em decorrência desse mal súbito sofrido. O homem foi encaminhado aí, então, o corpo dele para o Instituto Médico Legal. O simulacro usado por ele no assalto foi apreendido pela polícia. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Não deu sorte aí, o ladrão passou mal e morreu na casa das vítimas. Rodas, bateria e itens de segurança foram furtados de um carro da saúde em um pátio de uma unidade básica de saúde lá de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O veículo estava no pátio da unidade básica de saúde do bairro Shangri-La, aqui em Ponta Grossa. Segundo a Fundação de Saúde, além dos itens já citados por você, furtados, né, os envolvidos ainda quebraram o vidro de uma das portas do carro. Um prejuízo estimado de aproximadamente R$8 mil. O veículo foi recebido no início do ano para o programa Saúde da Família. A Prefeitura se manifestou que, enquanto isso, vai buscar alternativas para o transporte das equipes de saúde nos atendimentos aos domicílios aqui da cidade. O seguro foi acionado para fazer o conserto do carro. A unidade de saúde não conta com o serviço de vigilância fora do seu horário de funcionamento. Após esse período, a segurança é feita apenas por uma grade e cadeados nos acessos. Também não há qualquer informação dos envolvidos neste prejuízo, né, para este veículo do setor de saúde aqui de Ponta Grossa. Luciano.
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Pastor dá golpe de R$4 milhões em fiéis de uma igreja em Umuarama. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a Polícia Civil de Umuarama está investigando esse caso. 21 pessoas registraram boletim de ocorrência contra o pastor. As primeiras denúncias começaram a chegar à polícia na semana passada. Ele sumiu com R$4 milhões. Segundo a polícia, o pastor pedia dinheiro alegando que iria investir na Bolsa de Valores. Uma das vítimas chegou a entregar ao pastor mais de R$1.300.000. O religioso tinha uma empresa financeira no centro de Umuarama. Os funcionários relataram à polícia falta de pagamento dos salários. O delegado que investiga o caso diz que é possível que ele tenha feito outras vítimas em outras cidades. A CBN não conseguiu descobrir se o acusado tem advogado, porque, segundo a polícia, o pastor não dá mais retorno às pessoas e fechou o escritório no centro da cidade de Umuarama, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Então tá aí, né? O pastor, segundo a polícia, teria aplicado esse golpe milionário em fiéis de uma igreja em Umuarama. Claro, a polícia investiga este caso. O governo estadual vai ter de indenizar a empresa que presta serviço para o Departamento de Polícia Penal do Paraná, o DEPEN, por tornozeleiras que foram danificadas ou perdidas. O sistema é utilizado quando pessoas que cometeram delitos cumprem a pena no regime semiaberto harmonizado, estabelecido pelo Poder Executivo e Judiciário para que exista uma adaptação que atenda ao funcionamento dos presídios brasileiros, que em grande parte possuem superlotação. No entanto, para cada detento monitorado à distância, um equipamento de rastreio é colocado em um dos tornozelos e deve ficar ligado 24 horas. De acordo com o DEPEN, 12.206 pessoas usam o equipamento no estado atualmente. O governo do Paraná terá de pagar R$ 3.272.000 para uma empresa de Curitiba por 9.142 tornozeleiras eletrônicas que foram perdidas ou então danificadas. As duas partes mantêm contrato desde setembro de 2019. A reportagem da CBN aguarda um posicionamento da Secretaria Estadual da Segurança Pública sobre a situação, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno, né? E muitos desses danos às tornozeleiras acontecem, claro, pelos detentos, né? Que tentam de alguma forma danificar esse equipamento para que não possam ser rastreados pela segurança pública. Bom, a Secretaria de Saúde de União da Vitória prepara ações voltadas ao Outubro Rosa, o mês de conscientização do câncer de mama. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes sobre estas ações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A saúde da mulher ganhará uma atenção especial em todo este mês de outubro aqui em União da Vitória, já que estamos no mês dedicado à conscientização e à importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo de útero. Algumas ações estão sendo preparadas, com destaque para os atendimentos em todas as unidades de saúde do município nos dias 15 de outubro e 5 de novembro. Nessas datas, que são dois sábados, das 8 às 15 horas, as unidades estarão abertas para fazer a coleta do exame preventivo e solicitação de mamografias para mulheres acima de 40 anos, além da realização de testes rápidos e orientação sobre a importância da realização do autoexame da mama. As equipes da saúde já fazem, durante todo o ano, os exames de colo de útero e mamografia de rastreamento para as pacientes que procuram as unidades básicas de saúde. Mas no Outubro Rosa, a importância desses cuidados que pode salvar vidas é ressaltada. A Secretaria Estadual da Saúde do Paraná estima que neste ano, em todo o estado, devam ser registrados mais 3.479 novos casos de câncer de mama e 990 novos diagnósticos de câncer do colo do útero. A prevenção, portanto, é a principal arma contra essas doenças. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Tem início na sexta-feira, em Cascavel, a festa de Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do município. A festa completa 70 anos e será a céu aberto pela primeira vez desde o início da pandemia. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da padroeira de Cascavel, já está chegando e os preparativos já começaram no mês de janeiro deste ano. Em setembro, a comemoração já havia começado com jantares e café colonial. A festa está em sua 70ª edição. Desde o dia 3 de outubro, as novenas iniciaram e nesta sexta-feira, dia 7, a partir das 6 horas da tarde, já estão abertas as barracas com alimentos e as missas também iniciam. No dia 12, auge da festa, terá missas a cada 2 horas e a acolhida dos romeiros. A renda da festa será dividida entre a catedral, outras paróquias e entidades sociais. E pela primeira vez, a Corrida da Fé. O intuito da corrida é incentivar a prática de atividades físicas e criar uma conexão maior do público com a festa, passando pelas principais igrejas da cidade de Cascavel. A corrida será de 4 quilômetros e, para quem não corre, uma caminhada de 2 quilômetros também está programada. De acordo com o coordenador da Catedral Nossa Senhora Aparecida, Joaquim Pereira Alves Júnior, a corrida deverá entrar no calendário da festa e a expectativa é que se torne uma das maiores do Brasil.
Um evento grandioso, sabe? Estamos, né, promovendo para que ele se torne grande, se torne um evento municipal, até estadual, e se a gente atingir um número grande de atletas, podemos até chegar a ser aí uma das grandes corridas em nível nacional. Então, assim, a proposta é bem grande. A propósito, fazendo o convite a todos, teremos aqui o Vanderlei Cordeiro dos Santos, que é o nosso maratonista, que ganhou a medalha lá nas Olimpíadas, que foi aquele que foi abraçado pelo padre. Isso. Ele estará correndo aqui com a gente.
Então, promete ser uma grande festa. Eu volto com você, Luciana.
Que legal, Franciele. Promete mesmo ser uma grande festa, festa da padroeira de Cascavel, no oeste do estado. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.